Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, ouvinte amigo do sul do Brasil, colhe o ouvido no seu rádio que está começando mais um Prosa Rural.
Hoje vamos falar de um assunto que costuma deixar muito agricultor de cabelo em pé, hein? A giberela.
Um fungo que ataca as lavouras de cereais como trigo, cevada, triticale e milho.
E que pode comprometer mais de 60% da produção de grãos, segundo pesquisas da Embrapa. A lavoura fica assim com uma aparência de queimada.
E os grãos não servem nem para alimentação animal.
Então, amigo produtor, você aí que mora na região sul, preste bastante atenção no tema de hoje. Anote tudo e não deixe de ligar se ficar em dúvida.
Ah, por falar em ligar para o Prosa Rural, Ilka, eu me lembrei que a nossa promoção está chegando ao fim.
É, isso mesmo, Ricardo. Se você ainda não ligou ou escreveu para participar da promoção Proseando com a Embrapa Eu Aprendo a Plantar, ainda dá tempo.
Até o dia 31 de outubro você pode participar. E o nome dos 10 sortudos nós vamos divulgar em dezembro.
Alô, Carlos? Você está lembrando da promoção Proseando com a Embrapa Eu Aprendo a Plantar?
Ah, claro que estou. Não é aquela promoção da Embrapa que se a gente criar uma frase contando porque gosta tanto do Prosa Rural, pode ganhar um kit com 10 livros da coleção Plantar?
É essa mesmo, tá bem informado, hein?
E eu ainda te digo mais. Depois é só enviar a frase para a caixa postal 8815, CEP 70-770-901 ou ligar de graça para o 0800-646-1160.
As 10 melhores frases vão ganhar o prêmio. O Brasil todo está participando.
Também é importante colocar o nome da rádio em que a gente ouve o Prosa Rural, hein?
Por quê?
É que, de quebra, a rádio que veicula direitinho o programa também é premiada.
Ah, e não esquece, só vale uma frase por ouvinte.
E o prazo para envio é até 31 de outubro.
O prazo tá em cima, mas você, Carlos, já mandou sua frase?
Eu? Eu e toda a minha família.
Rapaz!
Já vi que você tá comendo mosca, hein?
Agora sim, vamos ao tema do programa de hoje, giberela e os efeitos na alimentação.
Quem ajuda a gente a fazer o programa são os nossos colegas da Embrapa Trigo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
A jornalista Josiane Antunes entrevista a pesquisadora Maria Imaculada Lima.
Um dedo de prosa.
É com você, Josiane.
Imaculada, em que culturas pode ocorrer a giberela e por que que ela aparece na lavoura?
A giberela é uma doença característica de cereais de inverno, como trigo, cevada e triticale. Mas ela é muito comum aqui na região sul do Brasil também, afetando outro cereal bem plantado na região, que é o milho. E no caso, a giberela é uma doença que afeta as espigas desses cereais e ela é extremamente dependente de condição climática, ou seja, precipitação pluvial em torno de 2 a 3 dias consecutivos e temperatura amena em torno de 20 a 24 graus. E por que ela é característica da região sul, nos cereais de inverno? Porque é na estação da primavera, ou seja, a partir de agosto, setembro, outubro, ali, que ocorre o espigamento dos cereais de inverno na maioria das regiões do estado. E nessas regiões, geralmente, a primavera é a primavera que ocorre bastante precipitação pluvial. Então, e a giberela, como eu disse, é extremamente dependente de condição climática, dessa precipitação pluvial. Então, anos em que essa precipitação pluvial ela não ocorre com tanta intensidade e frequência, a giberela ela não vai ser problema para os cereais de inverno naquele ano.
E ela só acontece na região sul?
Principalmente no estado do Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina e metade do estado do Paraná. Ela não ocorre com alto nível que seja problema na região onde se planta trigo também, como Minas Gerais, na região do Brasil Central ali, Goiás, Mato Grosso. Por quê? Porque as condições climáticas não são favoráveis à ocorrência da doença. Lá é difícil ocorrer na época do espigamento desses cereais, condições climáticas, dias consecutivos de precipitação fluvial e também com relação à temperatura.
Em que momento aparece na espiga? Qual é a hora ideal de ataque do fungo?
O fungo, ele pode atacar a espiga dos cereais de inverno bem no início, assim, no início da emergência da espiga, e ele pode afetar havendo condições climáticas favoráveis, a partir da espiga recém-emergida até a fase final de enchimento de grão.
Quais as consequências causadas pela giberela?
A consequência de imediato, assim, direta, é a redução no rendimento da lavoura. E o efeito indireto depois é que a giberela ela afeta a qualidade do produto. E os grãos, as espiguetas, as espigas afetadas bem no início da formação do grão, esses grãos, quando chegam lá no ponto de colheita, eles são mais leves e muitos deles ficam no solo no processo de colheita, na trilha. Então, na realidade, quando o produtor está colhendo, ele observa grãos com sintomas da doença, giberelado, que são pardos, alguns com uma coloração meio rosada, na realidade, muitos deles já ficaram no solo no momento da trilha, exatamente por eles serem mais leves.
E qual é o problema desse grão afetado pela giberela? Como é que ele pode ser reutilizado, tratado?
Olha, há muitos anos atrás, ou até mais recentemente, os grãos que não serviam para o consumo humano, que eram eliminados, né, com sintomas de giberela ou outros problemas, eles eram direcionados para alimentação animal, para o preparo de rações. Só que, hoje em dia, pela essa rastabilidade, a qualidade que está tendo que ter também a alimentação animal, esses grãos, eles não têm sido utilizados para a ração animal. Então, esses grãos, na realidade, eles têm que ser descartados, têm que ser eliminados.
Como que afeta a qualidade da alimentação animal? Como é que prejudica o animal?
No caso, pode ocorrer disfunção sexual, pode haver espasmos, pode haver vômitos, pode haver redução na fertilidade, pode haver inúmeros outros sintomas que são causados por micotoxina.
Você está ouvindo a entrevista da pesquisadora Maria Imaculada Lima sobre os efeitos da giberela na alimentação e na lavoura.
Nós vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa porque chegou a hora do quadro cultural.
Hoje com a poesia Brasil, na voz da colega Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica de Brasília.
Favas contadas.
Brasil. Este país que eu gosto, que tem gosto de mamão, camarão, feijão e pão. És mistura de alegria, ciência e poesia, que dá gosto só de pensar nas belezas das praias e araucárias, do povo que tenta, que chegou ao penta com um coração que canta quando o estádio se levanta, que tem cheiro do verde das matas quase findas, ontem infinitas, mas ainda lindas. És o país do chimarrão, da água de coco, da água de cheiro, do rio negro, do doce azul do mar. És o país da agricultura, da energia limpa, da cana madura, do povo guerreiro. És meu Brasil brasileiro.
Os versos que acabamos de ouvir são da Liciane Bonato, da Embrapa Trigo.
Parabéns pelo talento, Liciane!
Voltamos com a pesquisadora Maria Imaculada Lima e a jornalista Josiane Antunes, agora com informações sobre como prevenir o ataque da giberela.
Pitacos da Hora.
Como prevenir o ataque do fungo? Existe alguma atitude que o produtor possa tomar antes? Como fazer um controle quando aparece? Qual é a recomendação?
No caso desse fungo, ele é um fungo muito difícil, de difícil controle. Conforme eu disse para vocês, depende das condições climáticas. E às vezes a condição climática está ocorrendo e o produtor não tem como fazer o controle. Porque muitas vezes a infecção já ocorreu antes e ele vai observar o sintoma 4, 5 dias depois. E no caso, o controle químico ele não tem uma eficiência muito boa, em torno de 50% a 70%. E de eficiência do controle químico. Agora, o que o produtor deve fazer anualmente para reduzir os prejuízos causados por essa enfermidade, por essa doença dos cereais de inverno, ele deve procurar adotar medidas de manejo. Nós podemos citar como utilizar cultivares menos suscetíveis, aquelas que têm o melhor comportamento no campo, porque não existe cultivar de cereal resistente a essa doença. Cultivar comercial. O que existe são aquelas que nós chamamos de moderadamente resistente, que numa mesma condição de doença de um material suscetível plantado lado a lado, os grãos são menos afetados. Também ele deve fazer o escalonamento da semeadura sempre que possível, porque, conforme no início nós falamos, condição climática é um fator fundamental para a ocorrência dessa doença. Então, se ele fizer esse escalonamento de semeadura, ou seja, plantar, daqui a 15 dias plantar dentro do possível o restante da lavoura, o que que vai acontecer? Quando for na época do espigamento e até a colheita do grão, ele poderá estar escapando de uma condição climática favorável ao desenvolvimento com bastante intensidade naquela sua lavoura.
Obrigado, doutora Maria Imaculada, pelas informações. Então, amigo produtor, você já sabe, procure sempre usar cultivares de qualidade na hora do plantio.
Elas são mais resistentes a pragas e doenças e diminuem a perda da lavoura, no caso do ataque da giberela.
Procure fazer uma escala de plantio, não plantando tudo no mesmo período, assim você evita o espigamento de toda a lavoura em uma mesma época.
E lembre-se, você pode usar fungicidas, mas saiba que a eficiência é de apenas 50 a 70%. E esse tipo de controle deve ser usado preventivamente, ou seja, antes do período das chuvas.
Agora que você já conhece os efeitos da giberela e o que fazer para não perder a sua produção, vamos mudar um pouco o rumo dessa prosa, Ilka?
Ricardo, você já pensou em se tornar voluntário na sua cidade?
É uma boa proposta, hein?
É, então preste atenção nas próximas informações.
Ao pé do ouvido.
Hoje vamos continuar falando sobre o que é ser voluntário. Você vai conhecer a rede de mobilizadores do Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida, o COEP.
O COEP começou em 1993, que foi quando apareceu o mapa da fome, né? E a gente sabia que tinha 32 milhões de brasileiros passando fome. A partir daí, houve uma grande articulação na época de entidades, de empresas. Isso evoluiu, eram 30 na época, isso evoluiu hoje e o COEP faz parcerias entre organizações no Brasil inteiro.
Gleisi Paiter é secretária executiva do comitê e explica como acontece o trabalho voluntário nas comunidades.
E esse trabalho visa o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. Não é só fazer campanha, não é só fazer um trabalho de assistência, mas um trabalho que possa depois promover o desenvolvimento comunitário mesmo. Então a primeira ação dessa atuação é criar os centros comunitários. Podem legalizar a associação de moradores, por exemplo, fazer a avaliação topográfica do local onde vai ser o centro comunitário e atuar fazendo capacitação dos moradores das comunidades. Então esse é o tipo de trabalho que a gente faz, onde a gente tem a certeza que essas comunidades, depois da nossa atuação, não são mais as mesmas.
Procure aí na sua cidade um representante do comitê e faça parte desse trabalho coletivo. Se não existir, nada impede que você crie sua própria equipe. É só buscar ajuda pelo telefone 21-2528-3574 ou na internet www.coepbrasil.org.br.
Hoje falamos sobre a giberela e os efeitos na alimentação. Se você, produtor, quer saber mais sobre este assunto, ligue pra gente.
0800-646-1160. Aproveite e ligue também para participar da nossa promoção. Proseando com a Embrapa, eu aprendo a plantar. Ainda dá tempo. Você tem até o dia 31 de outubro para enviar a sua frase.
Repetindo então, nosso telefone.
0800-646-1160.
No próximo programa, vamos falar sobre a importância dos alimentos orgânicos. Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e Ricardo Brandão. Conteúdo, Embrapa Trigo.